Uma merda.
Deus do céu, é tô pra ver banda pior ao vivo. É, eu acho que ao vivo foi a pior banda que eu vi na vida. É,
já falei isso aqui uma vez, eu não me lembro de ter um artista que virou uma super estrela e que a sua vida tenha melhorado.
3 meses, estava em Londres já gravando o primeiro disco. Quer dizer, como é que a pessoa se prepara pra isso, Benja? Uma menina, tinha 20 anos de idade, cara.
Fala, meu povo! É, o B3 mais um tá chegando pra mais um episódio. Agradecer por estar bombando. Obrigado! Como diria o mestre Fábio Júnior. E olha, galera, vocês estão vendo aí todas as plataformas que tem o B3 mais um. E vocês, por favor, nos sigam, compartilhem, divulguem. Ficamos muito felizes. Hoje eu vou ler, inclusive, vocês podem mandar mensagens. Hoje eu guardei uma que eu quero ler. Daqui a pouco eu vou ler. E hoje tá a versão, a primeira versão da banda, né?
Redux.
Né? Yeah. Depois do Power Trio do Rush, que é o maior da história, né?
Você gosta mais do Rush que do Police?
Cara, eu adoro o Police. Não, mas uma... É a mesma coisa que você perguntar pra mim. Pô, um time que tinha o Zico e o outro que não tinha, não dá pra... É o Zico. Uma banda que tinha Newport na batera, não tem condição... O Stuart Cobra é uma bela batera, mas não dá pra comparar.
Neil Peart.
É, eles falam Peart.
Não,
né?
Ele falava.
Eu sei, mas eu desde criança, dele. Eu costumava falar Neil Peart, então fudeu.
O Neil Peart já tá falando que o Neil Peart tá errado.
É, numa Peart. Toca numa Peart. Neil Peart toca numa Peart. Quando é Neil Peart, toca numa Pearl.
Exato, numa Pearl.
Por exemplo, eu era adolescente, sempre falei Queensryche. E era Queensryche.
É verdade.
Aí fica, né?
Inclusive isso... Bom, depois eu posso contar, mas isso Queensryche criou um momento engraçadíssimo na coletiva do Queensryche.
Por favor, vamos começar então. Pode, deve.
Os caras do Queensryche são os malas sem alças, né? Não sei se vocês conhecem, eles já entrevistaram e tal. São os puta de um chato, aquele Geoff Tate é um baú sem alça. Coletiva do Queensryche no Rock in Rio.
Jet City
91. E um coitado de um jornalista fez uma pergunta, falei, ah, eu queria que o Queensryche falasse. E aí um dos caras levantou aí, escrotamente, deu uma detonada no jornalista, falou, não é Queensryche, é Queensryche, tipo, sacaneando assim. Beleza. Continua a entrevista, e aí vocês estão achando aqui do Rock in Rio, aí um deles falou assim, we are very happy, estamos muito felizes to be here, estar aqui em Rio... Do Janeiro. Aí o mesmo jornalista levantou e falou assim, é Rio de Janeiro, não Rio do Janeiro.
E o cara ficou puto?
Ah, claro, ficou puto, né? Mas todo mundo aplaudiu, cara, foi sensacional. Ele foi muito escroto mesmo.
Uma vez eu fui fazer um programa lá nos primórdios, quando eu tava na 97, e era o Salgadinho. Que a gente fica pra caramba, o Salgadinho. É, gente, puta cara legal. É. E aí acabou o programa, o Salgadinho, bom, agradecer. Pô, valeu, Benja aí, todo o pessoal do 89, né? Aí eu trabalhava na 97, né? Não, mas pô, normal. E aí, beleza, bababá. Quando veio pra eu agradecer, me despedir, falou que quero agradecer a todo mundo. Netinho, foi um prazer estar com você. Nossa, eu sou o Salgadinho. Eu falei, trabalho na 97 e não 89.
Ah, bem, com você, né? O cara não poderia ter feito isso.
O Mojica, meu amigo Zé do Caixão, que era mestre em fazer isso, chamar a pessoa pelo nome errado. Nossa, era muito bom, cara. Na entrevista.
Olha, entrevistar você sabe que você me deu uma ideia pra gente mudar a pauta de hoje? Porque aqui quem manda é nós, né?
Vai mudar a pauta agora?
Ah, eu mudaria. Nós é tudo no improviso, nós vem de rádio, né, mano? Pô, a gente podia fazer isso, né? Tiradas divertidas de artistas escrotos, peitando o público, peitando jornalista. Se vocês não quiserem, eu volto pra pauta anterior.
Mojica entrevistando Nelson Motta. Mojica aqui, Nelson Motta aí.
Só pra avisar que às vezes tem gente que não sabe José Mojica, mas Zé do Caixão.
Exatamente. Joe saudoso. Coffin saudoso. Joe. Coffin Joe.
Não é Joe Coffin?
Não, Coffin Joe. Você
tem certeza?
Absoluto.
Porra. Ó, tá aí uma frase que não combina com o Barça. Você tem certeza? Óbvio.
Lógico que não.
Mojica aqui, Zé do Caixão aqui, Nelson Motta aí. E eu na cabine mandando as perguntas pelo ponto. Aí eu falei, Mojica, precisamos chamar o intervalo. Aí ele, vou chamar o intervalo. Já voltamos com... Aguinaldo Timóteo.
Não acredito. Sério?
Porque a gente tinha entrevistado o Aguinaldo Timóteo antes. E ele confundiu e chamou o Nelson Motta de Aguinaldo Timóteo. Vamos voltar com o Aguinaldo Timóteo. E eu falei assim, Mojica, não é o Aguinaldo Timóteo. Desculpe. Agnaldo Raiol.
E ele ficou puto?
Não, todo mundo tava acostumado.
Não, sim, não ficou puto. Vocês querem mudar a pauta ou querem no anterior?
Vamos fazer em estéreo. Vamos fazer. A gente vai fazer aquela. É o seguinte: a gente fala da nossa pauta original e vai pontuando, porque, né?
Então deixa eu falar. Por que o Blue não veio, né? Vocês estão perguntando. Porque o Blue tá voltando dos Estados Unidos, que ele foi ver um show do Eminem.
Foi isso, né?
Ele falou, não posso perder o Eminem de jeito nenhum.
Ele gosta.
Então, porque ele fala...
Ele adora.
Tu viu o Blue imitou o Eminem
igualzinho. Muito bom,
né?
Muito bom.
Então ele tá voltando aí, depois ele vai contar, né? Daqui a pouco, quando ele chegar, ele vai falar como foi a experiência.
Foram vários shows.
Eu não sei se ele conseguiu ingresso. Pra um, eu sei que ele viu, ele falou, meu, não posso perder o Eminem ao vivo.
Olha, um dos dois não vai sair vivo desse show, né? Ou ele vai morrer de tristeza, ou ele vai...
Você conseguiria cantar uma música do Eminem?
Se eu treinar, sim, né? Mas assim, conseguir não quer dizer que vai ficar bom, né?
Exato.
Bom, mas o...
Qual era o tema?
Ah, não, antes eu falar.
O tema é muito bom.
Eu guardei aqui uma
frase.
Não é uma frase, é uma mensagem.
Aquela do...
É uma mensagem.
Do comentário erótico.
É, cara.
Nossa, é muito boa essa, cara.
Olha,
é aquela... Você não recebeu?
Não.
Ah, muito bom.
Ô, meu Deus do céu, não vai me dizer que eu apaguei, não. Eu não faço isso, não. Não é possível. Ah, achei. Não, isso aqui é cara falando pra mim do Corinthians. Não, peraí que eu vou pegar isso aqui que eu guardei e falei, eu vou ler no ar. Mensagem do Corinthians não dá.
Enquanto isso, vamos fazer...
Não, era uma mensagem, se é que...
A gente fez um programa recentemente. Ah, achei. Fizemos um programa recentemente falando sobre... Foi quente, né? Sexo.
Sim.
Sexo. Músicas de
João
sexo.
Falou, inclusive, que o programa rendeu pra ele altos elogios.
Não foi?
Não falei nada.
Não, elogios.
O João que polemizou demais, falou que não fazia amor ouvindo músicas em inglês. Em português.
Não, amor até pode ser sexo.
Olha, o Thiago Ribeiro mandou a seguinte mensagem pra mim. Fala, Benja. Boa tarde. Tô ouvindo aqui o episódio do B3 sobre músicas que falam sobre sexo. E na parte da conversa de músicas para se ouvir no momento do ato, me fez lembrar uma parada que aconteceu comigo. 3 pontinhos, kkkk. Ou seja, foi divertido.
Foi engraçado.
Ufa. Eu estava com a minha mina. Você consegue imaginar o João falando, pô, tava com a minha mina? Você já falou isso uma vez? Pô, saí com uma mina.
Quando eu tinha 17 anos.
Ah, falou!
Ué, uma mina?
Ó, eu estava com a mina aqui em casa. A gente colocando umas músicas no Spotify. Ela... Nossa! Ela estava colocando algumas do Dream Theater. Do Angra. E tals. Aí ele põe entre aspas. Pra me mostrar que era maneiro. Porque eu sou mais de Iron e Slayer.
Slayer é bom, né?
Uma boa música pro sexo, né?
Angel of Death, né? Bem gostosa.
A gente começou a se pegar, o negócio esquentou e fomos pro quarto. Putz, esse papo me dá um tesão.
É mesmo? Você fala, dá um tesão, olha pra mim?
Ah, eu vou olhar pra quê?
Pra ninguém. Olha pro celular aí.
Pra quem? Só tem vocês na minha frente.
Tem a mira.
Caramba. Regalou o olho, ficou com a boca salivando.
Tá bom, eu vou olhar pro teto.
Aí, obrigado.
Mano, na hora que a gente já tava fazendo, a fila de músicas acabou e o algoritmo do Spotify começou a colocar o que deveria ser músicas similares. A gente na cama, transando, e começa a tocar Massacrations. Aí ele põe, ha, 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 ha. Eu lá por cima dela... E de repente começa, Loro, Loro, Loro quer biscoito, Loro, Loro, Loro quer biscoito. Foi uma dupla concentração.
Ah, isso é que dá a confiar em algoritmo, né?
Pô, eu adoro Massacration, mas aí não,
também gosto,
tira toda a concentração.
Não, gosto de Bruce Sutter. Tá lá e começa um Fly Me to the Moon.
Foi uma dupla concentração, uma para não começar a rir e a outra para não broxar. KKKK. João Marcelo. Olha, eu achava que esse dia não ia chegar fãs de Iron e Slayer concordando com o J. Marcelo. Aí, Bart, ele escreve aqui.
Não, né?
João Marcelo tem razão. nessas horas, a inteligência artificial não é inteligente porra nenhuma. KKK.
Muito bom, muito bom.
Eu guardei.
O Massacration, as letras são em português, né?
Uma vez eu vi uma entrevista do Bruno Suter, o cara perguntou por que ele tinha aquela voz. Ele falou que ele tinha tirado os testículos.
Castrate, né?
Os castrate, né? Tem essa?
Castrate,
né?
tem.
Mas você ficou feliz ligado, que fãs de Iron Slayer concordando com você?
Muito, muito. Ué, a gente é plural, né? E sempre dá pra ouvir música, que você falou de um momento específico, que é muito ligado à nossa intimidade, né?
Agora, será que Dream Theater é bom pro...
Olha,
o ato.
Dream Theater não é bom nem
então,
sem
que eu tô
o
achando,
ato. Né?
Isso que eu tô achando.
Eles são grandes músicos, mas não, a música bem. Do Dream Theater é muito chata.
É muito chata.
E além de ser chata, elas não terminam.
Eu acho que não conheço o suficiente. Ah,
elas começam
longas,
às 4 da tarde e elas terminam às 6h15 a parte 1. Mas vamos lá. Nosso tema de hoje, boys, é músicas que a gente gosta, que nós gostamos, mas que ninguém imaginaria que... Fala, não é possível que você gosta disso.
É, boa. Bom tema.
Não, mas o André, ele é surpreendente nesse sentido, né? Porque quando a gente começou a fazer o programa e tudo, eu comecei a ver algumas coisas que ele gosta. Ele gosta de bolero, né? Isso
lógico.
Nunca sei.
No final de semana eu tava ouvindo só bolero, chovendo.
Então, uma vez ele falou aqui que adorava Luiz Miguel. Eu foda.
Luiz Miguel é o máximo.
Não, eu também, né?
É o máximo.
É, Luiz Miguel canta, pô.
Canta muito bem.
Se tiver no penhasco, Luiz Miguel e o Djelo Biafra, quem você salva?
Não, acho que salvo o Djelo, porque fez mais coisas que eu gostava. Mas, mas o Luiz Miguel é um puta cantor.
Bem mais maluco que o Djelo Biafra.
Esse final de semana, a gente tava chovendo, né? Final de semana inteiro, passamos ouvindo bolero, o Mara Portuondo, o disco dela é muito legal. Os boleros cubanos e Lúcio Gatica, Trio Los Panchos. É maravilhoso aquilo, Benja.
Lúcio Gatica é
chileno.
Tio... Ele é tio do Humberto Gatica,
sim, sim.
Que é um engenheiro de som.
Fodão, né?
O primeiro
Fodaço,
trabalho dele foi, né? Elise Tom.
Que aparece no filme, inclusive.
Aparece no filme do dirigido
pelo... O Lúcio
pelo
Gatica Rob... é tio?
É.
Pô, que legal.
Do Humberto Gatica. E ele era segundo assistente, e aí eles foram fazer o disco Elise Tom lá em Los Angeles, e aí no Candom, estúdio Candom Studios, eu tenho os lindos labels, e aí ele fez o trabalho como primeiro engenheiro, e foi o primeiro. Pô, e aí, sei lá, 10 anos depois, ele tava fazendo tudo.
Grammys.
Muitos Grammys. We Are The World é ele. Grava bem, um cara que sabe gravar.
Pô, que legal, cara.
E
que
aí,
legal.
No documentário do Elise Tom, tem ele com o master original, ele mexendo, ele contando as impressões dele naquele dia.
Eu vi o documentário, é muito legal.
Bacana,
muito,
né?
Legal, muito legal.
Mas, e aí, caraca?
O que eu gosto?
Eu quero uma coisa que você ouve, que eu vou falar. Você, Jota Marcelo?
Tem uma seleção de músicas... que me marcaram muito, assim, de grupos que você gosta, né? Quando eu tive minha primeira bandinha na escola, o repertório era basicamente rock and roll. Então tinha rock and roll All Night, do Kiss, pra mim era novidade.
Smoke on the Water, claro. Primeira música.
Tinha Hard Day's Night,
sim,
claro.
Lógico,
Tinha Purple Haze, que era a minha favorita. Eu falei, por que a gente só não toca a música do Hendrix, né? Era tão melhor, né?
Pô, mas você ouviu uma versão do Purple Haze do The Cure?
Não, eu gosto do The Cure.
Meu Deus,
é interessante,
do céu,
né?
Cara. Mas já ouviu, pai?
Sim, sim, sim.
É uma coisa de outro planeta, cara.
Aliás, é um disco que é tributo ao Hendrix. Tem umas versões bem legais. O PM Dawn tocando...
PM Dawn?
O PM Dawn.
Esse disco, esse álbum de cover do Hendrix é maravilhoso.
É maravilhoso.
É mesmo? Preciso ouvir,
É maravilhoso, Acho que chama... Não me lembro como é que chama. When Six Was Nine, o nome do disco. Mas covers do Jimi Hendrix, tá. Pessoas diferentes.
Sim,
assim.
Sim.
Então tem PM Dawn, tem o Cure, tem um monte de gente fazendo
cover.
Eu vi
separado, eu nunca vi o álbum.
É maravilhoso.
Cara, e se você ouvir essa versão do Cure, você vai falar, meu Deus do céu, é de outro planeta, cara.
O Robert Smith era músico de estúdio, não era?
Não, o Robert Smith era guitarrista, ele gravou 3 discos com a Seals and the Banshees como guitarrista.
Ah.
Concomitante ao trabalho do Cure. Aquele disco ao vivo, acho que é um Nocturne, né, da Seals and the Banshees, o guitarrista é o
Robert Smith.
É o Nocturne, não me lembro qual é, mas um disco ao vivo da Seals e duplo que o guitarrista
mas
é o Robert
Smith.
Mas
eu vou te falar, eu vi o Cure nos anos 80.
Sim.
E vi quando eles voltaram aqui, fizeram um show no Sambódromo, aqui em São Paulo.
Mas foi outra banda, né?
Não,
outra...
mas espetacular.
Espetáculo,
musicalmente não dá pra comparar.
Mas eu dei...
Você assiste aquele ao vivo em Berlim?
Sim, mas é que eles viraram uma banda de quase arena, assim, né? O Cure tocava...
Sim, mas é maravilhoso.
Sim, é maravilhoso.
O que o Robert Smith toca é brincadeira.
Sim,
toca bem a música
sim,
de estúdio,
sim.
Né? Não é isso?
É. É, ele era, tocou com um monte de gente antes de formar o Cure e tal. Ele tem uma. Ele toca. Dizem que ele é bom guitarrista, quem tocou com ele.
Agora, no começo, os shows do The Cure eram bons?
Não, né?
Não, era uma banda muito jovem também. Entendi. Acho que elas aprenderam a tocar. E o Cure é uma daquelas poucas bandas do pós-punk ali que virou meio banda de arena, né? Porque eles começaram a tocar pra muito mais gente, né, cara? Absurdo, assim, né? Tipo, New Order também. New Order tocava em clubinho, hoje toca pra 15, 20 mil pessoas, né? O Cure toca em estádio.
New Order eu
fora,
gosto,
né?
Também. Tem a ver comigo, você acha? Você ficou surpreso de
eu
gostar? Não,
mas
não?
Eu queria uma coisa mais radical. New Order? Mais radical, assim.
New Order é maravilhoso. É. Agora, é outra banda. Eu vi eles ao vivo.
É uma merda.
Deus do céu, tô pra ver banda pior ao vivo. Eu acho que ao vivo foi a pior banda que eu vi na vida.
É uma das piores.
Foi New Order.
É porque o vocalista tem o carisma de um caixa
toalha.
De banco. Caixa de banco. Ele é capaz de um caixa de banco.
É,
né?
Ele sempre fala isso, né?
E o vocalista morreu, né? Basicamente, né? O Ian Curtis era o vocalista que morreu do Joy Division.
Gente,
fundou-se
o
New
e
Order.
E além de eles serem muito ruins. Muito ruins.
Desanimado.
É, cara. Parece que eles estão no enterro.
É desanimado.
Você lembra
só falta colocar um caixão.
Você lembra quando o Bernard fez um teste supervisionado com o Prozac?
Não.
Compondo sob o efeito do Prozac.
Não me lembro, ele fez isso?
É, porque quando os caras, acho que quando lançaram o Prozac, falaram, bom, se a gente resolveu o problema daquele maluco ali, a gente resolve o problema da humanidade. Tem matéria sobre isso.
É mesmo?
É, muito interessante. Ele fez uma experiência assistida, né, pela indústria.
Não sabia, né?
Aí pode, né? Quando é assistida.
É uma das grandes bandas de estúdio que são uma merda ao vivo, né? Isso é um outro tema bom pra gente, hein?
Não, vamos lá.
Quer ver outra?
Tem um monte.
Oasis. Horrível ao vivo.
Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o contrário.
Tá.
Bandas que são boas no estúdio e boas ao vivo.
Ah, boas ao vivo, tudo bem.
Porque piorar ao vivo é bem normal, desculpa.
Não, pera só um minuto. Piorar ao vivo é normal até um certo ponto.
Não, a quantidade de bandas que fazem um belo disco e depois chegam ao vivo não acontecem as coisas como acontece no disco é uma quantidade que eu diria, se fosse uma aposta pra ganhar uma grana legal, é que mais de 50%.
Sim.
Tem uma diferença grande. Do Jackson 5 ao Earth and Fire, passando pelo Kool & Gang, todas as bandas que eu gosto, quando você vê ao vivo.
O New Order é um caso extremo, né?
Extremo.
Os discos são maravilhosos e os shows são uma merda.
Mas
sem
é muito
tamanho,
ruim,
é muito,
não
ruim,
tem,
é muito
não tem
ruim.
Nada que você pode falar.
É extremo.
Não,
é legal.
Não tem.
É muito ruim.
E o único cara que era carismático da banda saiu, né? Que é o Peter Hook também, né?
Saiu, mas saiu depois de muito tempo.
Não, saiu depois. Não, mas ele já saiu há muito tempo e a banda já tá mais, sei lá, uns 10 anos sem ele já. E ele era o cara carismático,
muito louco,
né?
Porque você pega... Eu coloco, pro meu gosto, coloco o New Order como as 10 melhores bandas dos anos 80. Pra mim.
De disco. É.
De disco.
É.
Mas não pode ser uma banda tão boa no disco ser tão ruim no estúdio.
Mas eu acho que teve isso.
Tô com uma informação aqui, só um minuto. Eu sou setorista do Quincy Jones, né? Quem lançou o Substance, né, do New Order nos Estados Unidos foi a Quest, gravadora do Quincy Jones. É que eu precisava falar, porque eu sou setorista do Quincy Jones e do Prince,
né? O cara sabe,
né?
O que é bom, né? O cara sabe o que é bom. É que a banda, o Bernard Sumner era o coadjuvante da banda, né? Ele não era o cara pra ser...
Ele virou o cara.
De uma hora pra outra, ele teve que virar o band leader.
Mas
ali,
Things Like Us é bonito, né?
Não, os discos são maravilhosos, mas...
O Low Life é uma obra de... Uma obra-prima, cara.
Até os discos mais recentes são muito bons. Aquele Get Ready, que fez 20 anos aí esses dias, é muito bom.
Mais recente é bom, né?
É, mais recente fez 20 anos.
Se tivesse no penhasco, Kraftwerk e New Order.
Não, mas aí um não existiria sem o outro. Não teria nem esse penhasco.
Mas às vezes tem coisas que, tudo bem, foi pioneiro, mas o outro é melhor,
cara,
mais legal.
Cara, se botar Beatles e Kraftwerk pra mim, eu seguro os Beatles por causa do Paul McCartney. Senão eu soltaria os Beatles e ficaria com Kraftwerk. É uma das bandas mais influentes de todos os tempos.
Como é que teria
hip hop sem Kraftwerk? Como é que teria música eletrônica sem Kraftwerk? A paisagem sonora, a inspiração, o timbre, tudo é...
Nossa, eu lembro nos anos 80, você usava... Quem não tinha o London Fog e o sapato, lembra? A música, música do comercial.
Não, isso aí é Star Sax.
Que é do Kraftwerk.
É, mas é London Fog?
Não, London Fog e o sapato.
Mas a London Fog é da London Fog. O Star Sax é outra empresa, não é? Desculpa.
Não sei.
É Even the Greatest Star Sax.
Ah, era
mais
outro
de uma
sapato?
Sem você mesmo.
Mas era parecido, não era? O sapatão?
Sim.
Que eu lembro que era aqueles sapatos de camurça ali.
É, exatamente. A botina, né?
Nossa, sapato de camurça e ombreira. Você usou muito no
ombreira?
Na
pau,
ombreira não. Ombreira. Não, porque o David Byrne do Talking Heads resolveu usar todas as ombreiras do mundo pra ele.
E o Didi.
Eles compravam no mesmo. O blazer deles era o mesmo.
Aliás, você viu um promo do do Talking Heads, que é o Birne, como diz o Tom Zé, o Birne, chegando numa lavanderia, trazendo um papel super antigo, assim, que num, enfim, 100 anos, entregando pro cara da lavanderia, ele... Alguma coisa, vendo que demorou e tal, foi lá e pegou e trouxe o terno, aquele terno gigante,
do Stop Making Sense, né?
Que é um clássico.
É.
Claro que é. Aquilo é maravilhoso.
É, eu não sou muito fã de Talking Heads, mas
eu também não.
Eu prefiro Television.
É maravilhoso. Assim,
Television não dá nem pra comparar, né?
Imagina.
É engraçado, o pop sempre diluído, né? Quando o negócio é bom demais, não faz muito sucesso. Você dá uma diluidinha.
É, inclusive essa semana a gente tá gravando na semana em que, quer dizer, morreu o Tom Verlaine do Television alguns meses atrás. Sim. E essa semana rolou em Nova York um garage sale, lá, uma venda dos livros da coleção particular do Tom Verlaine. Você viu isso?
Não.
50 mil livros.
Sabe o que
é? É. Pegaram a coleção particular dele, botaram à venda.
Ele tinha só 50 mil livros?
50 mil livros.
50 mil?
É.
Caramba, cara, preciso me mexer, hein?
É, impressionante. Não, porque ele, além de um grande compositor, e um cara que meio que inventou o punk nova-iorquino, era um poeta, e lia muito poesia, lia muito ocultismo e tal. E tem em Nova York, tem até hoje uma livraria chamada Strand. E se você chegasse na Strand lá sábado de manhã, o Tom Verlaine estava lá todo sábado, na sessão ali de livros baratos, assim, comprando livro de poesia, livro de... Ele é um cara muito oculto, assim.
Me ocorreu uma outra coisa, falando disso, é como às vezes o chamado star system, né? Esse sistema de sucesso e tal. Quando o cara é tragado, a pessoa, né? A mulher, o homem, enfim, o ser humano é tragado pra isso. É, o cara para de fazer isso. Porque você acabou de me dizer, o cara todo sábado de manhã é uma livraria, né? E aí, talvez seja daí que as coisas sejam tiradas, né?
É, mas é o Tom Verlaine, não era um astro, assim, pouca gente nem reconhecia, as pessoas então, nem reconheciam o cara, então, né? Eu acho do cacete.
Eu,
isso,
por exemplo,
foda.
Eu não falei ainda do Prince hoje, né?
Não, ainda não, mas pode
o
falar.
O Prince, ele morava lá em Minneapolis e numa cidade, uma cidadezinha, assim.
Eu não falei do
falei
Prince.
Ainda.
Mas do Quincy Jones já.
Claro, eu sou setorista dos dois, né? Depois que ele falou essa, eu falo, gente... É. E ele andava de bicicleta lá. Quando ele morreu, por causa do lance de opioide, de dor e tal... Tem as câmeras da cidade mostravam. Ele andava, ele estava vestido com uma roupa esportiva, aquele afro, né?
Sim.
E uma bicicleta meio lowrider.
É
andando,
mesmo?
Andando e
tal. Que é o Prince?
É isso, né, cara? As pessoas... o lance do estrelato é muito, muito... vendido, é muito gato por lebre.
É.
Vende como se fosse uma coisa boa. Já falei isso aqui uma vez, eu não me lembro... de ter um artista que virou uma super estrela e que a sua vida tenha melhorado.
É. A não ser que ele seja um cara tipo um Robert Plant da vida que tira essa parte toda e vai fazer outras coisas, né?
Fez 75 anos mês passado.
Onde é que ele tá? Mas é uma estrela que tá dando canja num bar,
sim,
né?
Sim, claro.
Então assim...
Quando eu fui pra Austin, a gente foi ver uns shows em Austin, no Texas, a gente pegou um táxi, a gente passou numa rua e o taxista falou, sabe quem mora aqui? Eu falei, não, Alison Krauss e o Robert Plant. Falei, eles moram aqui, anda de bicicleta aqui, frequenta o parque.
O Robert Plant mora em Austin?
Não, morou em Austin um tempo,
Mas quando você fala isso, eu nunca vi ninguém que atingiu o estrelato...
O estrelato pra valer, né?
Pra valer, mas pergunto, o artista, quando o cara vai gravar um disco, o que, que ele espera disso?
Que faça muito sucesso, só que ele não sabe e ele só
sabe.
Descobre na hora. Não, só sabe na hora o que é o lance de fazer sucesso. Mesmo.
Eu acho que não sabe. Ninguém é preparado pra isso.
Me dê um caso, cara.
Não é à toa que os caras morrem de overdose, morrem na estrada, essas coisas. Não, não é à toa.
Morre de tristeza.
Exatamente. É uma vida.
Ou não morre e piora a vida do cara. Começa a mandar o avião buscar um negócio.
Tudo bem, tem essas aspirações, mas só um minuto.
Você tem que ter a cabeça muito boa.
Não,
mesmo,
é que assim, é um nível de sucesso. Não. A gente tá falando, eu falei aquele sucesso, pô, descomunal. Não tô falando de uma pessoa que. Nova York, você anda em Nova York, você anda em Londres.
Sim, enquanto os caras na rua. Nesses
lugares que são.
Assim,
tá o Bowie, né? No metrô, com um jornal.
Um amigo meu encontrou o Tony Iommi do Black Sabbath no metrô.
Sim. Mas é isso,
levando
cara.
Levando a guitarra.
Mas isso é uma pessoa que depois tem elementos que ele colhe da vida, das experiências, pra, sei lá, pra poder escrever uma música sobre o sentimento humano.
Sabe a história do Bowie no metrô? O David Bowie andava muito de metrô, né? Sabe dessa história?
Ele usa um jornal...
O jornal grego.
Grego.
E ele andava sempre com um jornal estrangeiro, tipo grego ou lituano, assim, debaixo do braço. E no metrô ele abria assim pra fingir que tava lendo. para as pessoas pensarem assim, ah, aquele cara ali parece o David Bowie, mas não deve ser, ele tá lendo um jornal em outra língua.
Para pra pensar, qual o artista que você viu até hoje, na sua existência, que você viu fazendo mais sucesso? A maior explosão que você testemunhou na sua vida de
Michael
sucesso.
Jackson, né? Sem
Michael
dúvida.
Jackson? É. Bom, vamos lá. Jackson Mania, 84. Até 81, o Michael Jackson andava na rua. O Michael Jackson, ele tinha vendido 7 milhões de cópias do Off the Wall nos Estados Unidos. Foi a maior venda. Sim. Do... Mas ele ainda ia ao Estúdio 54.
Sim.
Ele ia fazer compra. Ele ia a uma concessionária comprar um carro. É. Ele comprou um apartamento e foi morar um tempo lá sozinho. Ele ia trabalhar fazendo backing vocal para um monte de gente, ele produziu, ou seja, era uma pessoa.
Sim, sim, uma entidade.
Depois, né? Aí você pega, aí vem até o Thriller. Ele explode e faz esse nível de sucesso, acabou o milho, acabou a pipoca, irmão. Não. O cara não... pega as músicas, Bad, a letra é ridícula, não fala sobre nada. The Way You Make Me Feel, uma boa música do álbum. Aí Liberian Girl, onde esse cara, vai dar uma volta no parque.
É foda.
Vai andar na rua um pouco.
Perdeu... Tudo bem, eu entendo o que vocês falam, mas gente, é a mesma coisa um jogador de futebol. Oh, o cara quer jogar, o cara vai lá, o cara faz o gol da final, o cara faz o gol de não sei o quê. É óbvio que ele sabe que se tudo isso acontecer, vai vir tudo, o kit, o pacote. Pô, se eu gravar um disco, o meu objetivo vai ser que esse disco seja um sucesso. Quando eu vou fazer um programa meu, novo, o B3, tudo que eu faço, eu quero que seja um sucesso. Não, a gente tá até, lógico, tudo nas devidas proporções, mas tem que estar preparado.
Mas, uma coisa
sustenta. Mas como é que você tá preparado pra uma coisa dessa? Isso que é um negócio, não tem escola pra isso. Você não sabe,
você não ensaia o imprevisível.
Sim, mas é a cabeça, velho. Então, você tem que preparar a sua cabeça pra isso. Você tem que se amparar de gente do seu lado que vai te ajudar.
Mas é mais fácil
daqui
falar
é
de
muito
fora,
fácil,
exatamente.
Imagina.
Não, tô falando que é difícil.
Como é que você...
fácil,
por que você demite a sua família inteira? Como é que você manda a tua família inteira embora?
Olha, vocês querem continuar a ganhar dinheiro para as próximas 10 gerações? Eu preciso botar gente profissional aqui.
Mas então, você pode ser ótimo quando você fizer esse nível de sucesso. Você... Não tô brincando.
Não, pode ser.
Você pode... Beleza, mas não é isso que eu vi acontecendo. Mas em nenhum caso.
Exatamente. Se fosse tão fácil, por que tantas bandas brigam e quebram?
Não falei que é fácil.
Não, sim.
Mas por que brigam? Porque, em muitos casos, são vaidosos. Em muitos casos é a loucura da farinha, da cocaína, esses caras ficam malucos.
Sim, mas tem que botar isso tudo na
equação. A vida do dia a dia da estrada não deve ser fácil.
Não, horrível.
Entendeu? Fácil é andar de ônibus todo dia, né?
Não,
acordar às 4 da manhã, isso que é fácil, né?
Que papo, nossa, que argumento populista, né?
Simplório. Que assim,
é o João Marcelo que falou isso?
Tem a dó, vai, cara. O cara, eu vou a um banheiro, você vai a um banheiro quando você quer fazer pipi, né?
Sim.
Pipi não, porra!
Quando você quer?
Mijar!
Isso.
Homem não fala fazer pipi.
O cara
pipi.
Não tem um banheiro, ele tem um camarim.
Sim.
E o camarim foi ficando cada vez maior do que o palco. Tudo é mais importante que a música. É o comportamento, é a gestão do fã, é o... Né? E a música vai ficando em segundo e terceiro lugar.
Sim.
Isso também deixa de alimentar a alma do cara. Por isso que o Prince sobreviveu. Porque ele se trancou num estúdio.
Sim.
E o Renato Neto trabalhou com ele. Contrato, ensaiar à tarde, não é ensaiar 15 minutos, é ensaiar, tocar, suar, ficar, nossa, cansa, preciso descansar. Aí toca à noite, tem o set só na hora que o Prince resolvia, só sabia na hora, serão essas músicas aqui.
Tá. Tinha o set list definido?
Tinha 60 músicas
que ele escolhia?
Na hora? Sim, profissionais, né? Na hora, o que eu senti vai ser... E depois tinha jam session. Saía do... Então assim, o cara tocava... O cara fazia três sessões, ensaio, show e jam. E enquanto eles estavam descansando, o Prince ia pro estúdio e gravava um lance sozinho.
Sim.
Então, assim, foi uma defesa, eu acho. Pô, você vê o George Michael, que é um cara muito inteligente, falando a respeito do sucesso.
Sim.
Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não disse que não é legal. Só disse que o sucesso é vendido como se fosse uma panaceia, como se tivesse só um. Eu acho que o sucesso é pessoal. O indicador, os indexadores deveriam ser ultra pessoais, o que deixa uma pessoa super feliz não é o que deixa a outra. E o nível de sucesso. A gente está falando de um sucesso, Benja, que você está aí, tem uma pessoa escondida debaixo da mesa, você não consegue sair do hotel, você bota a cabeça para fora. Dá um exemplo. Quando o Michael esteve no Brasil, eu peguei um elevador, eu ficava, aqui está o antigo Mofa Regia, aqui estava o prédio que eu tinha apartamento. Eu morava no segundo andar, eu peguei o elevador, fui até a Casa das Máquinas, subi E sentei e fiquei sentado umas duas horas. Falei, meu, daqui eu não saio, eu não vou ver TV. Vou ficar sentado vendo essa janela. Uma hora o Michael vai aparecer aí, né?
Então, você sabia que ele estava...
Sabia que ele estava naquele lugar, porque era do lado do meu hotel.
E tinha a galera embaixo, assim, esperando, lotado, né?
Sim, e eu estava no meu apartamento, eu fui para um lugar que não tem ninguém, que você via a cidade toda lá na Alameda Jaú, com o Hugo Prata. Hugo, desculpa, mas a gente era jovem, a gente foi lá. Ele ficou pouco tempo, eu fiquei horas lá. Falei, ah, meu, sem brincadeira, levei como que chama? Edredom, almofada, e deitei lá e fiquei. Falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Olha, Jota Marcelo fazendo isso. Não consigo imaginar.
Então, pra você ver como
o edredom dele que ele comprou em Paris.
Plumas egípcias.
Não comprei em Paris. Para com isso, caramba. Que coisa, cara.
Mas ele apareceu ou não?
Ele apareceu um vulto.
Tá.
E aí, enfim...
Podia ser o Michael ou o garçom.
Cara, foi muito triste. Foi a hora que eu falei, cara, esse cara pirou, acabou. Era ele um monte, você via... Era ele e um monte de gente menor, assim, que eram as crianças pulando lá dentro e tal.
Várias crianças pulando no ponto.
Infelizmente, sim. Não, enfim, não tô fazendo...
Sim.
Você
sim,
que tá
sim.
sendo maldoso.
Não, eu tô sendo maldoso.
Mas deixa eu falar, meu. Vocês dois são muito Nutella, velho.
Por quê?
É porque são. Deixa eu falar igual pra você.
Ué. Aliás, coitada da Nutella, né? Eu gosto de Nutella.
Também é ruim. É ruim também.
Você tá falando mal do...
Não, não tô falando mal, mas não é. É legal o chocolate.
Você gostava do Nucita quando você era pequeno, lembra?
Nossa.
Nucita.
Como que chamava aquele que a menina... Yoyocrem, lembra?
Yoyocrem, mas a Nucita é anterior.
Fala o seguinte, cara. Eu não tô falando que fazer esse sucesso dos caras é fácil. Lógico que não é e tal. Mas, gente, a partir do momento que... A pessoa escolhe como profissão, como meio de vida, algo que vai a levar a isso, ela tem que, de alguma forma, se preparar, cara. Entendeu? Se eu não quero fazer um puta sucesso, eu não vou ser cantor. Se eu não quiser ninguém tirando foto comigo, como ninguém espera?
Ninguém espera, porque às vezes o cara...
Se eu vou jogar futebol, pô, eu quero ser jogador de futebol. Pô, bom, vou me preparar, porque se der certo, eu preciso ter uma...
Eu tava vendo, por coincidência, ontem, o documentário da Sinéad O'Connor, Nothing Compares. Vocês já viram esse filme?
Eu ainda não vi.
É legal, interessante, assim. É. E é narrado em primeira pessoa por ela, entrevistas antigas, em off.
Mas é ela mesma ou entrevista artificial?
Ela mesma. E ela fala uma coisa interessante, ela não queria ser música, ela foi totalmente por acaso, ela tava num orfanato, ela não era órfã, mas botaram ela lá, né, tipo uma escola para meninas na Irlanda, devia ser barra pesada o negócio, né, pra caramba. E aí ela tinha uma professora de violão, a professora de violão ensinou uns acordes para ela, começou a aprender a tocar, começou a cantar, viram que ela cantava bem, aí ela foi fazer um teste numa banda, pô, tem... 3 meses, estava em Londres já gravando o primeiro disco. Quer dizer, como é que a pessoa se prepara para isso, Benja? Uma menina, ela tinha 20 anos de idade, cara. Ela não tem que estar preparada para isso. Ela não tá achando que ela vai chegar lá e vai gravar.
Um era médico isso... não estoura cedo.
Exatamente, era isso ou ficar num orfanato, entendeu? Cedo. Numa escola interna para crianças, para adolescentes problemáticas, entendeu?
Tudo bem, você tá pegando o caso.
Não,
mas também tem o cara... Pô, você lembra o do Motley Crue? Os caras queriam ser famosos.
Sim, mas é diferente. Os caras queriam pegar mulher, queriam cheirar. Tudo bem,
mas queriam ser famosos. Então, aí vem o kit loucura.
Mas eles tocam nos buracos até que explodem. Ninguém espera explodir. Você vai esperar tocar num...
O nível de sucesso que eu estava me referindo é um nível de sucesso maior do que do Motley Crue.
Sim.
É aquele que é tipo Jackson Mania, né?
Sim.
Estou falando isso.
Não, mas também são 10 caras no planeta.
Sim, por isso que eu falo, um negócio que é um bom exemplo do que pode acontecer. A única pessoa que eu vi, assim, no mercado internacional confortável nesse tipo de sucesso, parece que era moldada para isso, era a Madonna. Madonna parece que era, a psique dela era feita para isso.
É, mas talvez era muito inteligente, maquiavélica, maniqueísta, né, do sentido de que já sabia o que ia fazer na carreira dela.
Não, mas interessantíssimo.
Interessante.
Né?
Mas ela foi atrás de sucesso.
Sim, claro.
Até quando eu vi o documentário do Nile Rodgers,
sim,
que ela aparece e ela fala, quando eu fui fazer Like a Virgin, eu falei, eu preciso fazer sucesso, eu preciso explodir.
Sim.
Ela falou, fui atrás de Nile Rodgers.
Sim.
Então ela tava buscando o sucesso e a fama.
Sobre o Nile Rodgers, já comentei que nesse álbum Like a Virgin tem a música Dress You Up. Gonna Dress You Up in My Love. Foi feita por duas mulheres que não eram profissionais, trabalhavam, enfim, com outra coisa. Fizeram uma demo e um amigo meu que estudava na Berkeley viu uma aula, uma masterclass do Nile Rodgers, e ele tocou o cassete da demo. E meu amigo gravou a aula inteira com aquele gravadorzinho, né? E eu ouvi, há muitos anos que eu não escuto, e era mais ou menos isso. Ele falou, olha, tá tudo errado aí, mas eu percebi que tinha uma grande música. Então essa era uma das coisas da aula dele, né? Tipo, você perceber que às vezes o tom tá errado, a pessoa tá desafinada, o compositor tá fazendo o que ele pode, mas você tem que reconhecer uma grande canção ali. E outra coisa, Like a Virgin é uma cópia escancarada de Billie Jean, né?
Qual é a diferença de anos? Dois anos depois?
É, um ano depois.
Um ano depois, né?
Um ano depois, só uma curiosidade, né? Nunca foi processado.
No documentário do Wham, que tá no Netflix.
Eu tô pensando agora, tô pegando a... Tô com a batida na cabeça. Você sabia disso?
Não.
Não,
faz sentido.
Mas vou te falar, Like a Virgin é legal pra cacete.
Sim. Ah, cara, eu lembro quando eu vi a Madonna na gôndola de Veneza. Ela inverteu, foi a primeira vez que eu vi uma mulher usando sutiãs, né, por cima da roupa. Então, cara, eu passei mal, cara. Eu fiquei, aquilo mexeu comigo. Eu tava naquele momento do surgimento dos líquidos, né, dos opioides endógenos. Cara, eu fiquei abalado, cara. E aí, na capa do disco, eu tinha 13 anos, né? Ela tinha um cinto escrito Boy Toy.
É.
Cara, aquilo me perturbou muito, cara.
J. Marcelo, se estivesse no penhasco, Madonna na gôndola de sutiã e Boy George, quem você salvaria?
Ah, Madonna. Mas não pelas razões que você imagina.
Não, por todas as razões.
Ele canta mais bonito, mas a obra da Madonna,
O Boy George canta mais bonito que a Madonna?
Acho que sim, a voz dele canta mais.
Acho que a Madonna é mais uma performer do que uma cantora.
Não, a Madonna é um bilhão de vezes melhor que o Boy George em tudo.
Tá bom, tudo bem.
Um bi.
Tá bom, tudo bem. É gostoso falar um bi, né?
É.
Um bi,
eu queria falar, ganhei um bi de reais, mas não deu, fala que ela melhorou bi.
Fala um bi de dólar. De dólar, não pode ser um bi de dólar.
Pra mim pode ser um bi de real também. Um bi pode ser até de peso argentino.
Perdão. O que eu acho muito interessante na Madonna é como você percebe que o timbre e a atuação, a persona que ela representa na música, acabam sendo mais importantes do que a afinação ou qualquer coisa assim, né? E é interessante, né? Porque, porque ela tá numa onda. Peraí, ela trabalhou com o Reggie Lucas. Lucas trabalhava com a Stephanie Mills. A Stephanie Mills fazia The Wiz, criança na Broadway.
Sim.
Stephanie Mills canta pra cacete.
Sim.
Tanto que um amigo meu, que eu não posso falar quem, porque eu não quero criar caso, ele perguntou. Eu falei, pô, o Reggie Lucas produziu a Madonna. O quê? O Reggie Lucas produziu uma Madonna? Aí eu falei...
Eu já sei quem é o homem dele.
Aí eu falei... Produziu. Porra, tava precisando de dinheiro mesmo, hein? O primeiro álbum dela que eu mais gosto é o primeiro.
Mas a Madonna, cara, ela tem pra mim, ela tem uma relevância absurda no mundo pop e pras mulheres, cara. A Madonna... Sim. Foi o que eu me lembro,
todo
assim.
Todo mundo.
Sabe, ela foi a primeira mulher com atitude, falar as paradas, porque hoje é fácil.
É.
Nós estamos falando da década de 80, 85, se não me engano, não foi?
Ela estourou nesse período 86, aí, mesmo, anos 80.
É, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha no blues e tal, etc. Algumas coisas explícitas, mas não faziam sucesso, né? Tipo, eram coisas ouvidas nos clubes e tal.
Depois Tina Turner.
Eu lembro mas sexualmente como ela.
Não.
Eu lembro quando a Madonna lançou aquele vídeo Vogue. Não, Vogue não.
Justify My Love.
Justify My Love.
Nossa, e o livro Sex?
Justify My Love era uma coisa de outro planeta. Hoje, passa na escola.
Eu não acho. Eu acho que o Justify My Love, hoje, se fosse lançado, seria um escândalo.
Sim, maior.
Porque não é só a Madonna, na posição que ela tava, fazer um vídeo onde ela aparece com aquela... Eu não sei o nome disso, né? Aquela bola na boca... amordaçada, com um cara puxando um cara
tipo
bravo,
uma coisa de
puxando
SM,
Pulp Fiction,
né?
puxando ela por uma coleira, ela naquela posição, cara, posso falar, fica ruim pra todo mundo hoje que quer chocar, nunca vi. E o livro dela, o Sex, dá licença, né? Aquele livro lá, pô, e tem uma coisa linda que eu li naquele livro, que é pobre é a pessoa cuja felicidade depende da aprovação de estranhos. Amo isso, né? E era muito, muito ousado.
Pode chocar mesmo, porque eu lembrei agora.
Porra.
Teve um clipe daquela cantora Luísa Sonza, né?
Sonza.
Chamado Morango. Vocês viram o clipe?
Não vi.
Cara, a mulher foi achincalhada.
É.
Foi porque eu não vi.
É, deu, tá dando um puta rolo o clipe, essa música e tal.
O que, que é Morango, no caso?
Eu também não sei. É.
Cara, aí eu vi, porque muita gente meteu o pau nela, porque a música tinha uma conotação de sexo, de estupro, de um monte de coisa, que é ela numa cama, e os morangos, dá a conotação que ela tá tudo ensanguentado na cama, enfim. Deu um puta rolo, vocês não viram isso?
Não, não vi.
Eu vi... Na verdade, eu ouvi falar...
Vocês precisam se informar um pouco mais, né? Vocês são pessoas que trabalham com música.
Ah, é? Então, deixa eu te contar. Eu ouvi...
Se fosse de futebol, eu saberia. E eu sei.
Não, é que eu sou...
Quer que eu mande editar essa parte? Quer que eu mande tirar do programa?
Não precisa. Não precisa. Não, a parte que eu vou falar agora, você vai querer editar. É que como ela ensaia lá no nosso estúdio, eu vi a equipe comentando, e aí eu falei, eu vou assistir, acabei não assistindo. A equipe comentando sobre a polêmica. E falando, poxa, mas o que aconteceu? Por que isso e tal? Equipe ótima, né? Então,
ela foi bem apedrejada por esse clipe.
Apedrejada o quê? Em rede social?
É, hoje o apedrejamento é rede social.
Então, sim.
É só a letra, cara, é só a letra em si... Sei lá, eu particularmente, na letra, eu não fiz...
Ele vai pegar a letra do Morango.
Não, eu vou pegar... porque a tecnologia nos permite. Eu não sou o Marcinski que tem tudo na cabeça.
Na mente?
Não, o Barça
cara,
é foda.
Cara, como o pessoal pega no pé dessas mulheres, né, cara? Desculpa falar, mas...
Hã?
Pega muito no pé das mulheres, cara. Pelo amor de Deus, deixa as mulheres lá. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Você não gosta, você não assiste. Eu sempre achei isso. Pro artista, a pior coisa que tem é não ter ninguém pra ver, ninguém pra ouvir.
Sim, sim.
É só não ouvir. Aí você entrar lá e xingar.
Ó, a letra da música é o seguinte. Malvadona, safada... Quer crime, eu sou o karma, metida, assanhada, só racha do bom. Luxúria, né, praga, de Balenciaga, de costas, me encara. Ah, gostou do... É o que eu interpreto, né? Tua vizinha pelada, eu sou na BMW borrando o batom, toda boa, boa menina, solta esse beat, eu resolvo por cima, sonhei com campos de morango. Tu provando da fruta enquanto eu tava me excitando. Acordei, tu tava me chamando, eu tava de ladinho e tu tá colocando. Bonito, poético, né?
Não,
sou
assim,
uma vagabunda.
É que sem a...
Você quer que eu interprete?
Não, não, não.
Se quiser, eu posso começar de novo.
Não, pra dizer o seguinte, que a letra
de... Ô, produção, traz morangos. Começa, aí que eu vou fazer.
Continua.
É que não tem a prosódia, cara.
Continua depois.
Sem a prosódia não rola.
Ah, você
só quero ouvir,
você,
ué.
Você, menina.
Eu quero ouvir,
nessa
pô.
Hora você se empolgou, né?
Eu conheço, eu quero ouvir a música, pô. Eu quero ouvir a letra,
Gobo,
você não quer ouvir, não quer saber a letra também? Também todo mundo quer saber a letra. Melhor, vai
melhor,
lá, pô.
Melhor, eu tava vendo os programas, né? Assistindo os programas. Aí. Não, porque eu não, porra, não sou chegado. Eu não gosto de puteiro,
não é
essas coisas. Calma, não gosto de puteiro, porra. Você gosta? Gosto bastante.
Cara, eu ri muito sozinho, cara. Eu ri sozinho. Ó, aí ele fala. Olha aqui, ó. É. Vamos pra parte que o Barça quer.
Não.
Sou uma vagabunda na tua cama. Me bota e pode falar que me ama. Eu gosto do jeitinho que tu me chama. E tava certa sobre toda a tua fama. Segura mais um pouco que eu tô chegando lá.
Ih, meu Deus.
Vai tomar do meu suco. É só lamber devagar.
Ai.
Segura mais um pouco, eu tô chegando lá. Vou tomar teu suco, eu vou lamber devagar. Aí vai, aí repete. Aí, não, aí tem a nada, última, a última
nada
parte.
Nada diferente.
A não, última não. parte, por favor. Eu tá. queria o vosso comentário e o não, vosso mas... comentário dessa última estrofe.
Primeiro seu, tá? Ai, tô passando mal.
Ai. Não, não, não. Primeiro seu, porque você é um puta de um vaselina do caramba.
Só vaselina.
É, dependendo do que o Barça falar, eu sei que você vai mudar.
Eu
não,
voto
primeiro
com a
senhor.
Bancada.
Primeiro senhor.
Vai lá.
Ô, povo que gosta de uma sacanagem, né, velho? Aí, ó, a última história.
Que a raça humana adora.
É.
A raça humana.
Vai.
Uma
vai,
semana
vai.
Do trabalho de Deus.
Meu, Gilberto. Jogando um Nintendo, ouvindo Beatles. Meu lindo, meu malvado favorito. Sem bala, eu prefiro pirulito. Teu pirulito, U. Teu pirulito, A.
Sim, é lollipop, né? Que nem... Eu tava ouvindo
Tudo bem, o que você achou dessa última estrofe?
Cara, eu já falei o que eu achei.
Não, da última estrofe, não.
Bala, eu sei que ela que tá sendo dito aí, sim. O pirulito também. Normal, cara. Não sei, é que música.
É
música
difícil sem
pop,
o som.
A letra de uma música pop sem o apoio, não dá, cara. Não dá, não faz sentido.
Sim,
não é assim, se você for ler o Paulo César Pinheiro, se você for ler o Paulo Sérgio Vale, se você for ler o Aldir Blanc, se você for ler o Gilberto Gil, se você for ler o Caetano, o Chico Buarque, se você for ler, enfim, esses caras.
O que você achou dessa última estrofe, ô Barça?
Aí dá sem a música.
Eu acho normal, condizente com milhares de outras músicas pop que a gente ouve desde os anos 60, basicamente, 70.
É que sem a música não dá. Se você ouvir, se você ouvir a Joyce Moreno, se ouvir a Ana Terra, se você ouvir a Rita Lee Jones, se você ouvir a Dona Ivone Lara, se você ouvir, sei lá, a Sueli Costa, sem a música, a letra é demais. Agora, é música pop, cara, se apoia. É que nem um hovercraft com aquele ar murcho. Não anda, fica lá, fica parado assim. Então, sei lá.
Escândalo Íntimo, novo álbum de Luísa Sonza, está vindo aí. Já está rolando polêmica em volta da obra. Após a loira avisar que várias músicas sobre seus relacionamentos vêm aí. Surgiu gente falando que ela recebia instruções de um espírito para criar.
Peraí, qual é a fonte?
Rolou até papo de possessão.
Qual é a fonte? Quem é a fonte? É o tiozão do WhatsApp? Quem é a fonte?
Exatamente. Teoria de que Luísa Sonza teria tido ajuda de espírito antes de medir. Isso é maravilhoso.
É, então, isso aí. Meu,
isso cadê é maravilhoso?
Cadê o NP?
O que é? A Rolling Stone publicou isso? O Gringo?
Não é estranho hoje, no meio de tudo, hoje tá tudo tão muito louco, tão tudo solto, liberado, que uma música ainda choca?
Mas qual é o conceito de chocar? Chocar onde? Em rede social? Qualquer coisa choca em rede social. Você tem 500 dessas polêmicas por dia. É uma polêmica realmente nacional. As pessoas estão falando isso na rua. Se eu sair aqui e perguntar para o cara sobre a Luísa Sonza, o sorveteiro aqui vai saber?
Não, mas se você perguntar para uma menina entre 15 e 17 anos, talvez 90% delas devam saber disso aí.
Eu acho. Não é infantil isso? Nossa, você viu, cara? Tipo assim,
só valoriza a música. Eu fui ver o clipe, falei, pô, tanto viu, eu fui lá no YouTube ver.
E aí, você viu quantas vezes?
Não, vi uma vez só. Então, honestamente, eu não gostei da música, acho a música ruim, acho a letra ruim. E o clipe que eu imaginei que, nossa, ia ter aquelas coisas todas. Eu acho que o Justify My Love da Madonna, há 30 anos atrás, mais ou menos, 20,
mais
ou sei
menos.
Lá.
Não, mais, 30 anos.
30 anos. É. Ainda...
Quase 40.
Choca muito mais e é muito mais legal que esse.
Bom, foi o que...
A mina, ali é uma mina numa cama, numa banheira, no meio do... Não tem nada o clipe. É ela numa banheira, numa cama, não me lembro, no meio de um mato, numa floresta, e ela lá, os morangos, tudo, parece que dá a impressão de estar ensanguentado o lençol, e ela faz caras de boa.
Quer dizer, desculpa, se é um morango parece estar ensanguentado, se fosse chocolate seria o quê? Tem a dó também, vai. Eu sei, mas as pessoas querem encher o saco da mina. Eu não vi, vou ver, mas, pô, deixa a mulher em paz, cara.
Esse programa a gente começou de um jeito, ninguém falou nenhuma banda aqui.
Então, e nós não vamos falar, porque senão nós vamos queimar, nós vamos continuar nisso aqui. Mas é assim, velho.
Tá todo mundo vendo.
Você lembra o B3 no começo? A gente começava o negócio e nunca falava.
É verdade. Na verdade, o Ice Blue é o nosso equilíbrio aqui, né? Ele é o que é garante, verdade, né?
Que ele dá. E eu queria muito ouvir do Blue o que ele achou do clipe da Luísa Sonza e da letra. Tô jogando Nintendo ouvindo Beatles.
Legal, deve ser o Nintendo. É que tem o novo, né?
Não sei. Tem nunca joguei um Nintendo.
O último videogame
vida.
Que eu tive foi o Atari.
Ah, você tá brincando, né?
E tive o telejogo antes.
O último jogo que eu tive foi o telejogo. Paredão.
Paredão.
É o último que eu tive.
E tinha versão rápida.
Você nunca teve videogame?
Nunca. Nunca liguei um videogame.
Eu tinha até um case de levar o videogame pro estúdio, mas era mais pra chegar assim com um case e abrir, mais a onda do que jogar.
Mas a indústria do videogame é surreal, né? Mas você sabe que tem umas coisas legais? Por exemplo, eu vejo na minha casa, os meus filhos jogam videogame, caramba. É muita coisa ligada à música, eles conhecem graças ao videogame. Por exemplo, aquele jogo que é violentíssimo, tá? O GTA. Ele é violentíssimo.
Mas antes disso, o primeiro que eu vi com música que me chamou a atenção, porque eu vim acompanhando o game, era o Gran Turismo. O primeiro Gran Turismo. Que eu lembro, eu fiquei chocado, eu amei, assim. Tinha o carro, e aí no carro você tinha um rádio.
Igual o GTA.
Então, mas isso lá atrás, isso, deixa eu pensar, década de 90, sei lá, 95, 96, creio. E eu lembro que tinha o Stone Free, do Jimi Hendrix.
Stone Free!
Tinha o Gran Turismo 3, do Snoop Dogg. que ele fez. Então, Snoop Dogg ama grana, né, cara? É, tá, ele, tipo, cara, ele é meio...
E o legal é que ele não tem vergonha alguma
de... De nada. Sim, de nada. Tu já viu o rolê aleatório dele, ele fazendo anúncio na Índia de hambúrguer, ele fazendo, sei lá, o lançamento de um carro na Coreia, é falando coreano, ele participando de uma boy band.
Ah, ele cantando com o Willie Nelson, vocês viram? Vi. Show de 90 anos do Willie Nelson. Não, foi legal,
ele
falou.
E ele fez filme, né? De sacanagem também. Ele tem
trilha do FIFA com música do Blur. Bom, eu já tive duas músicas minhas colocadas no FIFA também.
Não, mas é isso que eu tô querendo falar. Você
Patife, Patife e a minha mesmo.
É
a música
mesmo. Do Patife, DJ?
DJ Patife, uma música dele que é nossa.
Ele é gente fina pra caramba. Ele é, onde ele anda?
Londres.
Cara, o DJ Patife, ele agora é motorista de caminhão na Europa. Se eu sigo ele no Instagram, é muito legal. Ele...
O Patife, ele não é mais DJ?
Ele é em algumas horas, mas a profissão dele é dirigir caminhões de carga.
Oh, vou seguir ele, mas ele é gente finíssima.
Gente finíssima. Ele tava indo no Brasil outro dia.
E o Mark? Tá morando onde? Não,
Mark mora dentro do sapato dele. Ele viaja o mundo inteiro.
Viaja o mundo inteiro.
Né?
Tava no Brasil essa semana tocando.
Ah, esse cara é animal.
Foda.
Ele é meio, já vi coisas dele.
Patife, também é gente finíssima.
Pelo que eu vejo, o Patife tá super feliz. E posta uns
mas agora
super
em Londres não é mais Patife, é Pataife.
Não, mas acho que ele não mora em Londres. Será que é em Londres?
Não sei.
Eu falei Londres, Espanha, alguma coisa assim.
Não é em Londres.
Pataife.
Meu Deus do céu.
É um grande nome do drum and bass nacional, né? E o Mark tá bombando, né? Lançando disco novo.
Não, o Mark chegou num ponto que não tem mais volta. É. Se ele parar, ficar em casa 10 anos e surgir, as pessoas querem ver. Ele é muito, muito talentoso, musical, habilidoso.
O que eu tava falando que eu esqueci?
Não sei também, não me lembro, mas era músicas que...
Ah, dos videogames. Tá. Então o que eu quero te falar é o seguinte, você pega a molecada hoje ouvindo umas coisas que eles só sabem e só ouvem no videogame.
Mas tem uma diferença, então, eles nem sabem hoje o nome da banda, eles só conhecem a música, né?
Só
a
música.
É, então.
Só a música. Mas melhor que nada.
Não, melhor
que... Já é um começo.
Não, maravilhoso, eu tô comentando.
Você vai nesse GTA, você põe. Quero rock no clássico, quero rock não sei o quê, quero punk rock, quero heavy metal, quero blues.
Isso
quero
é legal.
É legal pra caramba. É legal, caramba. E os moleques põem. É que o videogame é violento. O jogo é violento. Mas eles ouvem música. Anos 80. Esse lance de FIFA também, cara. E muitas vezes meu filho falou, pô, eu sou tocando FIFA. Cara, eu sou tocando
Guitar
FIFA.
Hero também, né?
Guitar Hero.
Eu lembro aqui, gostaria de deixar esse registro que eu falei a respeito da indústria do game, porque musicalmente... É interessante o que tem acontecido, que muitas orquestras que trabalhavam gravando em Los Angeles para álbuns de música migraram para a indústria do game. Então, não só o lance de pegar a música e colocar uma música que existe como trilha, mas a trilha em si, o sound scoring.
Ô, João, mata uma curiosidade para mim. Como é que funciona? Os caras põem as músicas no videogame e como é que o artista recebe nisso? Como é que você monetiza ou não monetiza?
Deve ser pela venda do
game. Às vezes... Né? Como diria o Rolly Iglesias, que é um dos caras que eu gosto, né? E realmente...
Não, vai ser o próximo tema. Tá.
Mas o Rolly, meu pai dirigiu o Rolly, puta.
Ah, é?
Nossa Senhora.
Ele era melhor como goleiro do Real Madrid ou como cantor?
Ah, como cantor. Ele incorporou aquele negócio que hoje é completamente...
Não, tá ali.
Fora
e o cacuete dele?
É.
Aqui, né?
Com a mão
na
barriga. Com a mão aqui, né?
É. Na verdade, ele tinha azia, né?
Era isso?
É, como o Napoleão, né? Aquela dor de estômago full time, né? Aqui, ó.
É verdade, isso tá zoando.
Não, sério.
Mas o que você ia falar?
Como é que monetiza a música?
O Rolly Iglesias falava o quê? A gente tá jogando mod.
Às vezes sim, às vezes
não. O João tá dislexo. Como é que monetiza?
Não, porque a balada que o Blue me faz falta aqui. Eu tô me sentindo cercado por vocês. É, tô brincando, não posso.
O Blue dá segurança.
Às vezes. É, o Blue dá segurança.
Tenho medo de apanhar de vocês. O meu amigo que segura a bronca, né? É, não veio. É, às vezes é uma troca. Às vezes você, no nosso caso, a gente colocou em troca de ter a divulgação. Isso eu tô te falando do FIFA de 2006, que tem o Ronaldinho na capa. Eu sei porque eu guardei lá até hoje pra mostrar pros meus filhos.
O ano que ele ganhou o melhor do mundo, se eu não me engano.
Então, e ele...
Foi 2005 ou 2006? Eu acho que é 2006, eu acho.
É, e aí, enfim, nessa época tinha... Se você é muito grande, você consegue negociar. Ou às vezes é uma luva, né?
Pô, não tem grana envolvida?
Depende, se você tem uma banda nova...
Não, sim, é divulgação.
É aquele negócio, né? Você ganha um cachê pra tocar pra estar na novela? Não, depois você tem os conexos.
Sim, claro.
Né? Nesse período, a regência da execução pública ligada ao videogame ainda era...
E funcionou pra vocês? Vendeu muito mais disco?
Cara, divulgou... Pra mim, não, porque...
Não, sim.
Eu não existo. É. Mas, assim, pro Patife, foi muito legal. E pra mim, aconteceu, assim... Tem lá registrado, eu tenho uma música lá e eu posso mostrar pra minha plateia, que são meus dois filhos.
Tá.
Só a opinião deles me importa. Mas adiantou, assim. Claro, deu uma divulgada. Quando legal. Você chega numa reunião, né, internacional, sobretudo...
É um
você...
cartão de visita bacana.
A gente chegava lá e colocava a revista Time com um artista nosso na capa. A revista Vogue com um negócio nosso encartado.
Qual revista Time com um artista na capa?
A revista... A matéria que o Sérgio Martins fez pra Time, que tinha o Max de Castro, a Bjork, o Mark
internacional,
Anthony. Internacional.
Aquela...
Muito legal. Então essas coisas, quando a gente juntava, aí ajudava numa reunião. Aí botava lá o FIFA 2006 e tal, ajuda numa reunião. Mas grana mesmo ali não veio. Mas que você... Agora, se você quiser colocar o Wanna Be Starting Something, né? Se você quiser colocar uma música do Rush, aí você tem que conversar. Às vezes é um fee, é um pagamento. É, porque é mais fácil, porque é muito... Depois é difícil de você aferir, né? Porque você coloca... Hoje é mais fácil porque tem os robôs. Sim. Mas você pega o game, coloca ali no circuito fechado. Se aquilo toca 600 vezes numa casa, você não sabe. Depois que virou online, aí passou a ter algumas formas de você aferir.
Você acha que tem artistas ou bandas que ressuscitaram?
Sim.
Devido ao videogame?
Devido ao videogame e depois devido às redes sociais.
Acho que sim.
Acho que sim. Você testemunhou.
Não, redes sociais sim.
Ah, e teve
O Cramps, aquela música Google Muck que tava na trilha do Vandinha aí, pô, um monte de criança ouvindo. Muito legal.
Uma música histórica. The Cramps é uma boa banda pra uma criança ouvir, né? Can you consider that?
Inclusive, Google Muck é sobre sexo oral, né? Tem alusões a sexo oral, tava na trilha sonora do Vandinha, né? Muito engraçado. É verdade.
Vandinha, quem é que faz o Vandinha?
Vandinha é aquela...
Não sei, mas quem produz? Eu conheço, eu já vi, mas...
Acho que foi o Tim Burton, né, que produziu a série.
E o estúdio qual é?
Puta, não sei, cara.
É Disney, não?
Não sei.
Nessa série que foi um sucesso aí com a molecada, Stranger Things. Ah, ressuscitaram a Kate Bush.
Sim.
Não, e a música da Kate Bush é engraçado, né? Quando você escuta uma música 50 vezes... E não consegue embalar, porque você não gosta mesmo, eu não curto essa música.
J. Marcelo, se tiver no penhasco, Kate Bush e TT Espíndola.
TT Espíndola.
Sabia, só porque é brasileiro.
Sim. É, a TT Espíndola cantando Blackbird é muito bonito.
Você salva quem?
Eu acho a TT também.
Vocês são muito vaselina, né?
Não,
são os dois Pachecão, velho.
Mas por quê, cara?
A Kate Bush é original.
Não, cara.
Vocês falaram o primeiro. Ela começou com essa vozinha aí.
Não, você tá maluco? Imagina. Não, imagina. É um monte de gente.
Não, entre a TT Espíndola e ela, foi ela.
Não, a TT Espíndola nos anos 70 já tava participando da vanguarda de música paulistana. A TT Espíndola...
Com Arrigo Itamar.
Com Arrigo Barnabé, Itamar.
A história de Clara Crocodilo.
Demais. Diversões eletrônicas. Ele entrou.
Cara, legal pra gente trazer.
Aquele entro sujo. Diversões eletrônicas. Puta, demais. Música dodecafônica.
Eu posso dar
Schomburg.
Eu posso dar um recado?
Claro.
É de futebol?
Não.
Uf.
Por que não fala de futebol? Não, porque eu tô trazendo... Eu tô trazendo pra uma noite incrível de música, punk, rock. E eu tô trazendo... Cara, vocês não vão acreditar.
O L7?
O L7, mas as Mercenárias e o Cólera.
Olho Seco, não.
Olho Seco, não. Vocês vão poder ver, eu tô trazendo... Vai ser lá no Carioca Clube. Não... percam, cara, pra quem curte. Por que eu resolvi as Mercenárias? Porque nos anos 80 eu vi muito Mercenárias.
Entendi.
Né? Cansei de ver show da Mercenárias. Vi até lá na GV, nas domingueiras, E o Cólera, né, cara?
A GV ali na 9 de julho?
É.
Do lado direito aqui, sai do túnel aqui.
Tinha
assim?
As domingueiras lá. E o Cólera, apesar do Redson ter falecido. Mas era um ícone do punk rock paulista.
Ainda é.
Mas no, a gente ainda vai fazer um programa sobre punk rock e aí eu vou divulgar mais sobre esse show.
20 de outubro, você não esqueceu de dar a data?
Não, eu quero falar depois. Senão tá no outro dia eu vou falar. Tá bom, dia 20 tá de bom. Outubro tá aí. Tá
mas o cálculo que a gente grava, hein?
Não vamos perder Mercenários, né?
A gente grava bem antes. Cuidado pra não deixar pra falar quando já passou.
Não. Olha, ainda não acabamos.
Julio Iglesias, eu gosto. E gosto também do Luiz Miguel.
Não, vamos guardar pro próximo. Faltam 2 minutos pra acabar o programa. Nós vamos falar o que a gente quer, o que a gente não quer. Tá louco, mas o que eu tava falando era isso. esses videogames, essas coisas, sim, deram muito gás para vários artistas antigos que estavam esquecidos. Vários. É. Que também é, sim, uma boa pauta para um programa para a gente fazer.
Mas era o que acontecia no Brasil também. Tinha música do Kraftwerk na abertura de programas da Globo, não tinha?
Tinha.
Músicas do Michael na abertura, sim, de programas da Globo.
Ué, o video show.
Video show é a versão do Maynard Ferguson, né? Que toca agudo pra caramba.
E como ficou marcante aquele começo? Pô, e do Jornal Sonora é Weather Report, não era?
Não, já falei isso pra você várias vezes.
Eu sei, por que eu acho que é?
Sei, é The Fuzz, o nome da música. The Fuzz. Não, The Fuzz é do Globo Repórter. Não sei. Pelo amor de Deus, não lembro.
Globo Repórter, né?
Ah, isso aí, então, The Fuzz.
A Mauri Júnior com Casey and the Sunshine Band.
Oh, cara, o pior que eu ouço aquele meu, eu já vejo plumas e paetês, cara.
Não, mas é interessante, porque o Amaury, ele pegou um tipo de música que é...
E pode, João.
O quê?
Você pode pegar uma música de um artista e colocar na abertura de um programa?
Você tem que pagar, né?
Cara, você paga, né?
Paga, né?
Você paga. Normal. Se um artista engripar e ele souber, ele pode... A editora, sobretudo, né? A editora é mais importante. Os prédios são menores, os salários são menores, a atenção é menor, mas se eles disserem não, não tem business.
Mas o cara que escolheu o tema do Amaury foi bem, velho.
Foi. Tem tudo a ver com...
Como tem tudo a ver aqui,
então, mas ele,
cara,
pegou toda essa população, esse inventário de músicas de black disco e de funk early 80s, né? E pegou e você começa a ouvir e falou: e Amaury? Ai, meu Deus do céu, não dá pra ouvir.
Impressionante,
mais.
Como que, marcou,
lembra,
né?
Dele, né? É. Ele teve a manha, né? Que era música de rico daquela época, né?
Os ricos. Era a música do Gallery. O pessoal ouvia no Gallery.
O Gallery, cara. O Gallery, meu Deus do céu. Stop it now.
Jãozinho, blazerzinho, azul marinho, brasãozinho.
Rei do camarote.
Ai, meu Deus do céu.
Sim.
Cara, a primeira fase do Gallery, não, porque não tinha roupa pra aquela festa. Eu peguei um pouco depois lá. Sabe aquelas coisas de pobre metido a besta? Eu falei, pô, vou frequentar o Gallery. E aí eu...
Na esperança. Se você quer ficar rico, ande com os ricos. Se você quer ficar rico, andar com os ricos.
Eu andei com os ricos, a única coisa que eu fiquei foi mais pobre.
Exatamente. Vem aquela conta.
Não teve jeito. Pra mim, não deu jeito, não. Mas era legal, era um lugar icônico em São Paulo.
Eu lembro que
eu fui uma vez lá só. O Regines.
Pegou o Regines?
Regis era bonito. Eu não peguei, eu acho que o Tamatete, só a matinê. E tinha o Papagaio.
Papagaio,
tinha
o Clube. Que tinha no
na
Rio
Faria
também.
Lima.
Ricardo Amaral, né? Do Ricardo Amaral.
Ricardo Amaral, Ricardo.
E um dia eu vou contar no programa que eu andava de patins.
Ah, vai contar?
Vou.
Legal.
Aliás, abriu aqui em São Paulo.
Olha, aquele programa lá, eu fui pra casa,
não
fui,
empurre, não é possível. Não force, estamos de patins. Lembra? Patatinha?
Patatinhas, meu. Ai, meu Deus.
Acho que vamos cair.
Posso falar?
Eu preciso apagar da minha mente tudo que eu tava lendo, imaginando o João andando.
A base é gravada pelos caras bons pra caramba.
Não, a base é, mas é chupada de quê? Earth, Wind & Fire.
Era uma outra banda. Era Don't Push It, Don't Force It.
Ô, Bárbara, você consegue imaginar, por exemplo, não lembro, a gente, antes da gente ir embora, o Jota Marcelo, ali no Leblon, aí passando o calçadão.
Eu nunca morei no Leblon.
Na Dias Ferreira, tudo. E
ele
com um short branco de lycra. Uma camiseta daquelas regatas coladinha vermelha.
Tita Company.
Da Company. Aqueles fones.
Ah, você nunca teve uma camisa da Company?
Tive, claro.
Você nunca teve?
Mas a Company em São Paulo não era conhecida.
Mas por isso que eu gostava de usar.
Eu tô ilustrando...
Aqui era Yes Brasil.
Eu tô ilustrando a visão do Benja. Continua, Benja.
Uma camiseta vermelha, aquela regatinha bem colada.
Que regata? Eu nunca usei regata. Eu não uso regata nem pra dormir.
O patim.
Munhequeira.
A munhequeira com a bandeira dos Estados Unidos. Porque ele é mó americanoide.
Não, não sou, não.
É, aquelas munhequeiras dos Estados Unidos.
Quem criou
o boné dos Yankees?
Quem lançou munhequeira?
Deve ser um jogador de tênis.
Não,
né?
Eu sei, mas quem transformou aquela ideia num produto foi a Fred Perry.
Aquela dos...
Sim.
Foi
o último presente que minha mãe me deu, por isso eu gosto da marca. Se você puder não fazer piada, eu agradeço.
Puta, parei.
Obrigado. Tesão, né? Bom, né?
Mas é verdade.
Ele foi bem, velho, que eu já ia zoar, eu parei, velho.
Eu tenho muito carinho com a marca. Eu fico
Lacoste também.
Lacoste nunca usei. Aliás, eu sei sim. Tem um amigo meu, o Fred Indiani. Ele falou que numa reunião lá na Saraiva, na época, ele falou: você chegou com uma Lacoste azul. Eu falei: nunca usei Lacoste azul. Aí fui, me lembrei, eu tinha uma Lacoste azul.
Antes da gente terminar, porque você falou de Lacoste, eu lembrei de uma piada de jacaré. Pode?
Pode.
Ô, staff, pode? A produção é que esses caras estão tudo azedo. Pode? Pode, os caras querem. Seguinte. Macaco. Pô, você já tá rindo, eu nem contei. Sua cara,
beijo.
O macaco tava... uma piada. Bicho. O macaco tava lá em cima da árvore. Tava queimando um, né? E a lagartixa tava passando ali. Pô, a lagartixa falou, caraca, mano. Que, né? Que marofa. Pô, de onde vem, de onde vem? Puf, subiu lá na árvore. Falou, caraca, macaco. Que porra é essa, irmão? O macaco quer aí? Pô, a lagartixa falou, eu quero. Aí, puta, a lagartixa tava, falou, nossa, é muito forte, velho. Eu tô aqui com o lábio tudo seco, meu. Tem água aí? Aí o macaco falou, porra, tem um lago lá embaixo. Aí, beleza, a lagartixa desceu pra ir tomar uma água, né? Isso o jacaré encontrou a lagartixa. O jacaré encontrou a lagartixa. A lagartixa com o zoinho vermelho, né? Falou, caralho, lagartixa. Da onde tem aí? Eu falei, eu não tenho, mano, mas o macaco tem lá em cima. Aí o lagartixa falou, jacaré, cola lá, né? Aí o jacaré subiu lá em cima, né? O macaco tava lá, muito louco, o macaco olhou e falou, caralho, lagartixa, que sede! Você bebeu o lago inteiro!
Que merda. Ele parou o programa, ainda bem que a gente pode editar isso.
Oh, Deus.
Tema do B3.
Ah, gatinho, bebeu água. Ai, meu Deus. Ai. Essa piada é sensacional, cara. Oh, vamos embora, então?
Vamos.
Vamos embora, J. Marcelo.
Obrigado.
Aponto Barcinski. Vamos ver semana que vem o Blue tá aí. Ele vai contar tudo sobre o show do Eminem. Parece que ele mandou um WhatsApp que ele tá com o backstage, tudo certinho lá. Vamos ver. Parece que ele conseguiu finalmente conhecer e tirar uma foto.
Eu acho que ele vai matar o Eminem, cara.
É?
Um murro, pelo menos.
Amanhã vai. A gente vai ver. É. Vamos, todo mundo atento. Sim. Na internet.
Você zoou com o Michael.
Semana que vem saberemos.
O cara zoou com o Michael. O cara, tipo.
Pecado, né?
Valeu, galera. Obrigado. Ó, segue nós aí em todas as plataformas. Segue, siga, compartilhe, divulgue. E semana que vem nós estamos de volta aí. Valeu!
Valeu!